Antônio Carlos Macedo.
Estamos de volta, Gaúcha Hoje, edição de domingo. Programa que você pode ouvir em podcast. Para tanto, basta acessar a página de Gaúcha ZH na internet. Nosso programa fica à sua disposição no formato podcast, que pode ser baixado e ouvido a qualquer momento. Gaúcha Hoje, com a força de Panvel Farmácias, Lojas Colombo, Banrisul, Tumeleiro e Café Três Corações. A bola já está rolando nos campeonatos regionais. O Gauchão começou no meio da semana, teve ontem o jogo do Grêmio e segue nesse domingo. Que partidas estão previstas para completar essa segunda rodada do Gauchão? Marcos Bertoncello, bom dia.
Muito bom dia, Macedo, bom dia a todos. São mais 5 partidas neste domingo que fecham a segunda rodada do Gauchão. Lembrando mais uma vez, Macedo, que é um campeonato gaúcho rápido, uma fase classificatória rápida. São apenas 11 rodadas para saber os 8 que vão passar para a próxima fase e os 2 times que serão rebaixados para a divisão de acesso. E simplesmente hoje, Macedo, teremos a reedição da final do Gauchão do ano passado. Novo Hamburgo e Inter no estádio do Vale Novo Hamburgo. Partida marcada para 5 horas da tarde com transmissão da Rádio Gaúcha e também da RBS TV. Além disso, Macedo, às 6 horas são 2 partidas. Juventude contra o São Paulo no Alfredo Jaconi em Caxias. Em Santa Cruz do Sul tem Avenida contra São Luís, também reeditando a final da divisão de acesso do ano passado. Às 7 horas, o Veranópolis recebe em casa o São José, no Antônio Davi Farina, e às 7:30, o último jogo dessa segunda rodada, tem Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas no estádio Vieirão, em Gravataí, Macedo.
É, dos jogos de hoje, né, apenas o São Luís empatou na rodada de abertura, então vai ser o confronto de quem ganhou na primeira rodada contra quem perdeu, né? Deu a coincidência, não vão isso. Se enfrentar equipes que venceram, são equipes que perderam na largada e que estão recebendo, enfrentando equipes que foram vencedoras na primeira rodada. A começar, por exemplo, pelo caso do Inter contra o Novo Hamburgo, né? O Inter ganhou do Veranópolis, ao passo que o Novo Hamburgo perdeu fora de casa, levando 3-0 do Caxias, né?
Exatamente, Macedo, Novo Hamburgo perdeu, o Inter venceu. No outro jogo, Juventude perdeu, vai enfrentar o São Paulo, que venceu o seu jogo. Você disse bem do Avenida contra o São Luís, também tem este fato. O Veranópolis perdeu para o Inter, pega o São José.
É, o Avenida perdeu, mas o São Luís empatou seu jogo contra o Grêmio. Então aí nós temos um duelo de quem ainda não ganhou no campeonato. Mas na outra partida, o Veranópolis joga contra o São José, que ganhou do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro recebe o Brasil de Pelotas, que venceu. Começou com 3-1 contra o 3-1 ou 3-0 contra Juventude? 3-1, né?
3-1.
3-1 contra o Juventude. Teve um gol de pênalti, né? Bom, agora, o campeonato curto, né, Bertoncello? Em função da Copa do Mundo, ele até iniciou mais cedo e não vai ter muito espaço aí. Os clubes precisam primeiro se garantir na primeira divisão, porque qualquer início de campeonato aí ruim, 2, 3, 4 jogos que não vença, já pode representar um risco de rebaixamento, segunda divisão, né?
Sabe que eu trabalho muito com isso, com projeções, né? Mas é que depende muito dos rendimentos da equipe no campeonato, né? Então esse campeonato deste ano pode ser diferente do ano passado. Mas pegando como base o ano passado, Macedo, o time que chegou a 10 pontos não caiu. Foi o Chavante, no ano passado chegou a 10 pontos, que é uma pontuação baixa, mas não foi rebaixado. E o time que se classificou para a próxima fase fez 13 pontos. Então podemos começar a trabalhar com isso. Entre 10, 11 pontos para não cair, 13, 14 pontos para conseguir passar para a próxima fase. Certo mesmo, Macedo, como são 12 clubes e 8 passam e 2 caem, certamente na última rodada vai ter time, talvez até mais que um, que se vencer vai conseguir a sua classificação para as quartas, mas se perder, pode cair.
É, porque a distância é muito curta, né? Nós já no ano passado vimos isso, né? Times que estavam na iminência de cair e se classificaram para os mata-matas. E clubes que estavam perto da classificação, ao perderem nas últimas rodadas, ficaram fora do campeonato nesse ano, foram rebaixados, né?
Ano passado caíram o Ipiranga e o Passo Fundo, dois times com certa expressão no nosso campeonato gaúcho, né? Então, realmente é um campeonato curto. Lembrando mais uma vez, são 12 clubes, apenas 11 rodadas, é turno único. E até tenho aqui como última rodada, tá? Para o dia 7 de março. Então, a última rodada da fase classificatória é logo ali, dia 7 de março, ficando apenas com a incumbência do Grenal. No Grenal do estádio Beira-Rio, que é da sexta rodada, esse jogo que é pré-carnaval, foi adiado para o dia 11. Então a fase classificatória para os outros clubes acabam no dia 7, e aí o último jogo da fase classificatória ocorre no dia 11, o clássico Grenal.
Então tá, Bertoncello, bom domingo e bom trabalho.
Com certeza, obrigado Macedo, bom domingo a todos.
Valeu, muito obrigado. Gaúcha hoje de Panvel, Farmácias, Lojas, Colombo, Banrisul, Tumeleiro e Café Três Corações. Agora, Josimar Farina, estamos em obras. Qual é a novidade deste domingo, Josimar? Bom dia.
Bom dia, Macedo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um excelente domingo a todos. Nós falamos recentemente aqui na Gaúcha sobre a viabilidade, ou pelo menos o andamento das obras que o governo do estado pretende dar ao viaduto da RS-040 com a RS-118. Inclusive, uma promessa bem, digamos assim, bem difícil de ser cumprida, né? Se falou que a obra pode começar agora em fevereiro. Só que tem tanta coisa ainda que tem que acontecer para essa obra importantíssima ser feita antes dela sair do papel, que eu dificilmente acredito que ela realmente comece em fevereiro. A EGR ainda está esperando que aquela área, aquela licitação que foi realizada pelo Dyer, seja transferida para ela. Já tem uma empresa que foi escolhida através de uma licitação que foi realizada pelo Dyer, e agora o que precisa é a EGR se apossar dessa concorrência, né, dessa licitação. Ela ainda está...
Legalmente isso é possível?
Sim, sim. Está sendo trabalhado nesse momento pelas equipes do Dyer, fazer a transferência para a EGR, para já utilizar essa concorrência que foi realizada e não se perder ela. Hoje, já na prática, aquele trecho do viaduto até onde começa a concessão da RS-040, é um trecho que não dá um quilômetro, em torno de um quilômetro, já é da EGR. Aquela área já é de competência da EGR. O que falta agora é fazer a transferência dessa licitação que foi realizada pelo Dyer. É uma questão que vai demorar mais alguns dias, e depois disso ainda tem todos os licenciamentos que precisam ser conseguidos, e depois a alteração no projeto, porque a EGR quer deixar a obra mais barata para poder realizar. O que é deixar a obra mais barata? Vai usar um material de baixa qualidade? Não. O que não vai ter nesse viaduto são alças de retorno. Por exemplo, se você vem pelo viaduto, você vai passar direto por ele. Tipo os viadutos da BR-116.
Sim.
Você passa direto pelos viadutos e não consegue dar a volta para entrar tipo ali em Canoas.
Isso. Aí essa conversão é feita como são os da 116, né? Vai pela esquerda, pista da esquerda, sinaleira, e aí a rua transversal ali, no caso, é que permite
Vai ter que ser feito o retorno. Não vai poder, no projeto original, era possível se utilizar das alças de retorno.
Isso.
Tipo ali a Unicinos, viaduto da BR-116 com a Unicinos, viaduto da 118 com a 116, da 386. Esses têm a possibilidade de se utilizar
pelos dois lados.
O do centro de Canoas não tem. Passa reto e era isso. Vai fazer a volta depois. Isso. O que eles fazem, então? Deixam o projeto do viaduto
mais
barato. Mas não é
passa reto, né? Nesse caso, pelo menos, tem a chance de fazer pela lateral, né? E ali em Canoas eles usam as laterais.
Isso.
Vai pela
também
lateral e o retorno se dá embaixo do viaduto, né?
Claro,
aí
também
tem uma sinaleira ali naquela via transversal, que não tem tanto movimento, e tudo flui naturalmente.
Né? É uma adaptação.
E o retorno até é feito sem sinaleira, porque o retorno
exatamente
acaba sendo feito, não precisa cruzar a via, né?
Isso.
Eles fazem um desvio anterior.
Vai se fazer uma adaptação no trânsito, para não fazer com que a obra fique mais cara. Por causa disso, então, um alerta de que a gente precisa levar o prazo um pouquinho mais adiante. Aí já está dizendo que ali os primeiros trabalhos começam em fevereiro, e olha,
quanto tempo leva para construir um viaduto?
Eles querem terminar até o final desse ano.
Pois é, porque para esse veraneio não adianta mais. Que tal para o próximo, né?
Sim, a promessa é essa, que em dezembro, no máximo, seja possível. Eu não estou acreditando muito que vá começar em fevereiro. Eu acho que vai começar mais adiante. Até seria interessante, porque imagina começar uma obra exatamente agora, no momento
praia,
que está o grande movimento da rodovia. Então acho que vai ser mais para o meio do ano que essa obra começa e deve terminar, minha expectativa, no meio de 2019.
Então tá. Josimar Farina, estamos em obras. Vamos em frente? Vamos girar? Vamos à Serra? Suelen Mappelli.
O destaque na Serra é para o pagamento do IPTU em cota única nos dois maiores municípios da região. Moradores de Caxias do Sul e Bento Gonçalves têm até a quinta-feira, dia 25, para pagarem o IPTU em cota única. Em Caxias, o desconto para contribuintes sem dívidas com o município é de 15%. Já em Bento Gonçalves, é de 10%.
Da Serra para a Zona Sul, fala Frederico Feijó.
Olá, Macedo. Destacamos aqui na Gaúcha Zona Sul a 8ª edição do Festival Internacional de Música. São mais de 50 espetáculos gratuitos para toda a comunidade pelotense e artistas de pelo menos 12 países do mundo se apresentando aqui na região sul do estado. Nesta semana, segue então o Festival Internacional de Música do Sesc até o dia 26 de janeiro e muitas atrações então esperam o povo de Pelotas, Macedo.
Do sul para o centro, alô Santa Maria, alô Marcelo Martins.
Bom dia, Macedo. É aguardado para o começo desta semana uma definição quanto à liberação de um empréstimo do governo do estado junto ao BNDES para garantir a finalização dos serviços de duplicação da RS-509 à faixa velha de Camobi, aqui em Santa Maria. A obra da RS-509 está parada desde o começo de outubro do ano passado, porque a construtora responsável pelos serviços não recebeu mais repasses. No cronograma inicial, os trabalhos iniciados em 2013 deveriam ter sido concluídos em dezembro de 2015, mas agora a entrega deve ficar apenas para o primeiro semestre deste ano. Com mais de 2 anos de atraso, a duplicação de mais de 4 quilômetros tinha um custo inicial de R$ 37.300.000, mas será concluída com o valor final de R$ 50 milhões. Macedo.
Valeu, obrigado, Marcelo. De um Marcelo para o outro, do Martins para o Drago. Marcelo Drago, espaço do caminhoneiro.
Macedo, vendas de caminhões devem saltar até 30% no Brasil em 2018. Depois do desempenho positivo no final de 2017, os representantes do setor de caminhões ficaram mais otimistas com o mercado brasileiro. As projeções das fábricas é de crescimento nas vendas de veículos novos para 2018, podendo chegar até 30%. A Mercedes-Benz lidera essas estimativas mais confiantes, enquanto a Associação de Concessionários, a Fenabrave, espera um menor avanço. A Associação de Fabricantes, a Anfávia, prevê alta de até 24,7% nos emplacamentos de veículos pesados. No meio do caminho das projeções, a MAN Volkswagen Caminhões e Ônibus acredita que o avanço deve ser de entre 10% e 20%, segundo a agência Reuters. A expectativa foi revisada para cima recentemente. Até alguns meses atrás, a empresa estimava alta de no máximo 10%. As exportações de caminhões cresceram 31% no ano passado, na comparação com 2016, segundo dados da Fenabrave. Para 2018, a Anfávia estima que o avanço das exportações de veículos pesados será de 12,8%, percentual superior ao de veículos leves, quase 5%, chegando aí a mais de 42 mil unidades no total. Então, um cenário positivo para este ano, para o setor de caminhões e pesados, Macedo. E a nossa frase de para-choque é a seguinte: minha vida é uma rede que o destino balança. Um abraço a todos e até mais.
Obrigado, Marcelo Drago, que está saindo em férias. Bom descanso, Drago. Para dar sequência ao programa, vamos agora falar de saúde. Viver bem chegando com Babiana Munhol.
Hoje a gente vai falar de biópsia. Você sabe como são feitas estas biópsias? Ela é um primeiro passo para se descobrir a presença e também a magnitude de um câncer. Existem diferentes técnicas que vão desde a cirurgia para a remoção total do tecido suspeito até métodos que fazem uso de pinças cirúrgicas, agulhas especiais ou ainda fazem sucção a vácuo para extrair amostras da lesão. Em geral, as biópsias têm se tornado menos invasivas, o que proporciona também uma recuperação mais rápida para o paciente também, baixo risco de complicações. E lembrando que a coordenadora médica do Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, doutora Renata Kudri, diz que hospitais referências como o Sírio-Libanês têm entre as tecnologias utilizadas a de biologia molecular com sequenciamento genético de nova geração. Isso permite analisar diversos genes ao mesmo tempo, oferecendo maior abrangência no estudo de tumores. Em 2017, o Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Sírio-Libanês analisou mais de 40 mil biópsias. Para o Gaúcha Hoje, Babiana Munhol.
Ok, Babiana Munhol, obrigado. Gaúcha Hoje, Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Tumeleiro, Café Três Corações. E o destaque final, a nossa agenda cultural, Mariana Secon.
Bom dia, Macedo. Bom dia aos ouvintes do Gaúcha Hoje. A programação do Porto Verão Alegre continua. Neste domingo está em cartaz um clássico do Teatro Gaúcho. A peça Bailei na Curva tem sessão às 9 horas da noite no Teatro Dan Higgs. A montagem conta a trajetória de 7 crianças vizinhas em abril de 1964, ano do golpe militar. A história se passa em 3 décadas e mostra os personagens ainda crianças no dia do golpe, passa pela adolescência nos anos 70 e termina no início da década de 1980, em meio aos dilemas do futuro. Na terça, quarta e quinta-feira, está em cartaz o premiado espetáculo Os Homens do Triângulo Rosa, com direção de Margarida Peixoto. A peça aborda com poesia e esperança a perseguição aos homossexuais pelo regime nazista na Alemanha. Triângulo Rosa era a forma como esses homens eram chamados nos campos de concentração, discriminados até mesmo pelos outros internos. A peça conta a história de sobreviventes que sofreram com a brutalidade e a intolerância, mas que poderiam encontrar, mesmo em condições tão terríveis, um lugar para a solidariedade e o amor. Será no Teatro São Pedro, as sessões, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, às 9 horas da noite, e o espetáculo terá tradução para Libras em todas as sessões. E ainda dentro do Porto Verão Alegre está Caio do Céu, espetáculo baseado na vida de Caio Fernando Abreu, escritor e jornalista, que pontuou principalmente sobre o tema que mais lhe despertava a imaginação, a condição humana. Com profundidade e leveza, Caio do Céu transpõe seu universo para o palco através de crônicas, cartas, contos, poemas, textos teatrais, depoimentos, música ao vivo e projeções. A peça traz para a cena o próprio Caio por meio de vídeos com trechos de suas entrevistas. Será no Teatro Renascença nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, às 9 horas da noite. Lembrando que o valor dos ingressos para as peças do Porto Verão Alegre varia de R$ 20 a R$ 40. A compra pode ser feita no terceiro andar do Praia de Belas Shopping, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 horas da noite, e nos domingos, da 1 da tarde até às 7 horas da noite. E também pelo site portoverãoalegre.com.br. Aí, nesse caso, tem uma cobrança de uma taxa de 20% sobre o valor do ingresso. A programação do Porto Verão Alegre vai até o dia 8 de fevereiro. Ney Lisboa comemora a chegada do Ano Novo com a temporada de verão Ney Lisboa 2018, a Ordem Sagrada da Revirada. Os shows serão no Teatro São Pedro na próxima terça e quarta-feira, dias 23 e 24 de janeiro, às 9 horas da noite. Além de muitos sucessos, textos e humor inspirados nos melhores e piores momentos de 2017, o repertório terá um bloco especial dedicado ao clássico disco Hi-Fi e o famoso Bis dentro do show, onde a plateia escolhe o que quer ouvir. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou no site e os valores variam de R$ 30 a R$ 80. E na próxima quarta-feira, dia 24, o projeto Quarta Cultural abre sua programação musical com o músico Tonho Croco apresentando show acústico, onde incluirá sucessos de sua trajetória. O público é convidado a fazer parte desse importante projeto que leva a cultura gratuita para os encontros mensais na biblioteca do Sicred. Na programação do espaço, estão ainda exposições de artes visuais. A apresentação de Tonho Croco será 1 da tarde na Avenida Assis Brasil, número 3940. E o espetáculo Iceborne Contra-Ataca volta para a temporada de verão 2018 do Teatro São Pedro. É a última semana de apresentações. As sessões ocorrem nos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro, da próxima quinta-feira até o domingo, sempre às 9 horas da noite. Na montagem, os músicos Ike Gomes e Simone Haslam vivem os personagens esbornianos Kraunos e Nabirra e recebem convidados especiais como o coro jovem da OSPA, o músico Cláudio Levitan, a sapateadora Gabriela Castro dos Santos e o ator e músico português Luiz Miguel Fernandes. A Iceborne é Contra-Ataca dá continuidade à saga musical iniciada com o icônico espetáculo Tangos e Tragédias, que ficou em cartaz durante 30 anos, até o falecimento de um dos seus criadores, o músico Niko Nikolaevski. Os ingressos vão de R$ 40 a R$ 100. Com edição de Rudinei Halgos e Vicente Nolasco, para o Gaúcha Hoje, Mariana Secon.
Mariana Secon produziu o Gaúcha Hoje, edição de domingo. Nos trabalhos técnicos, a volta do Domingos Sávio. Um abraço para você. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.